E agora é hora de falar sobre a reforma da Previdência com o nosso convidado, consultor legislativo e especialista nessa área, Pedro Fernando Neri. Pedro Henrique Costa conversou com Pedro Neri sobre a promulgação da reforma da Previdência e também sobre a PEC paralela. Vamos acompanhar.
Pedro Neri, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, já o que vai promulgar a emenda constitucional da reforma da Previdência nessa semana. As novas regras começam a valer imediatamente após essa promulgação e trazem mudanças, como o aumento da idade mínima para aposentar, fim da aposentadoria por tempo de contribuição, regras de transição para quem está perto de aposentar e ainda alterações no cálculo da média dos salários e redução da pensão em caso de morte. Bom, essa é a parte principal da reforma, digamos assim. Mas tem a PEC paralela, chamada PEC paralela da Previdência, que também vai para a Câmara dos Deputados, depois da análise aqui dos senadores. Essa PEC traz outras mudanças nas regras de aposentadoria. O Senado, semana passada, aprovou essa PEC em primeiro turno, o texto base, quer dizer, o texto principal dessa PEC, mas ela ainda vai receber emendas e ainda tem um segundo turno aí para ser votado aqui no Senado. O principal ponto da PEC paralela é a inclusão de estados e municípios nas regras da reforma. E aí eu te pergunto, como vai funcionar, caso o Senado e a Câmara aprovem esse texto, como isso funciona para estados e municípios? Eles podem escolher se entram ou não? Eles podem ter regimes próprios? Explica para a gente, por favor, como funciona essa regra.
Pois é, Pedro, como que é hoje? Hoje a regra que está na Constituição vale para todos os servidores públicos, sejam da União, sejam dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Com a reforma aprovada lá na Câmara dos Deputados, se retirou os estados e os municípios da Constituição. Então, a atribuição para tratar de previdência dos servidores passou para cada governador e cada assembleia, no caso dos estados, e para cada prefeito e cada câmara municipal, no caso dos municípios. O que a PEC paralela faz é promover, digamos assim, um desenho intermediário entre a situação atual e a situação da PEC que está indo à promulgação. Continua sendo competência dos estados e dos municípios tratar da previdência, como a Câmara dos Deputados quis, porém, a adesão às regras da União fica facilitada. O estado e o município podem adotar as regras da União de maneira relativamente simples. Porque, como consta da PEC aprovada, o estado precisa de um pacote para aprovar as regras que ele quiser, idade mínima precisa de emenda à Constituição Estadual ou lei orgânica, outras questões precisam ou de lei complementar ou de lei ordinária. Existe um receio também de que a PEC, como aprovada, dificulte o aumento da contribuição dos servidores nesses entes subnacionais, e a PEC paralela vem para facilitar, digamos assim, essa inclusão, respeitando o anseio ali dos deputados de dar uma atribuição maior, uma participação maior para os próprios governadores, deputados estaduais, por exemplo, de tratar desse tema. Então, basta uma lei ordinária na PEC paralela para que o governador ou o prefeito adote as regras, desde que essa lei ordinária seja de iniciativa do governador ou do prefeito, quer dizer, ele que tem que mandar. Essa lei ordinária não pode, quando se usa esse mecanismo da adoção das regras da União, se adota todas as regras. Então, no caso de adotar as regras da União, não pode adotar parte, adotar só por um tempo, não, é para valer mesmo. Sendo que no arranjo da PEC aprovada, quer dizer, o que vale sem a PEC paralela, o governador ou o prefeito em suas assembleias e câmaras tem liberdade para escolher a regra que quiser, inclusive para afrouxar a regra em relação ao que é hoje. Diante de um desequilíbrio financeiro muito grave nas previdências estaduais e municipais, só no caso dos estados a gente está falando de um déficit anual que é da ordem de 100 bilhões de reais, o déficit atuarial, que é a soma dos déficits dos próximos anos, é da ordem de 5 trilhões, no caso dos estados e municípios. Então, diante da gravidade dessa situação, existiu, acho que por parte da maioria dos senadores, uma preocupação de que os entes simplesmente não conseguissem reformar sua previdência nos moldes do que a PEC principal propôs, e aí esse estado, esse município ficasse inviabilizado, com dificuldade grande de pagar salários, de prestar os serviços públicos mais básicos. Então a PEC paralela vem para facilitar essa adesão às novas regras.
Agora, na discussão da PEC aqui no Senado, essa PEC da Previdência e também da PEC paralela, houve audiências públicas sobre o tema, né? Vários especialistas contra e a favor participaram desses debates. Uma das críticas de quem questionou algumas regras da PEC paralela é em relação à questão da autonomia dos entes. Por exemplo, em se adotando esse novo modelo mesmo da União para os estados, ou os estados escolhendo outra alternativa, enfim, de qualquer forma, os municípios, eles ficariam sujeitos a isso e eles teriam autonomia também para regular o próprio servidor do município. Como que fica essa diferença assim, de estados e municípios? Um pode mandar no outro nesse sentido. Como é que fica essa autonomia?
Não existe perda de autonomia no sentido de que, de fato, se o estado aprova a adesão às regras da União, ela vale para os municípios, mas o município também, por lei ordinária, pode sair. Então, o prefeito pode aderir à regra da União e, se o estado aderir por ele, ele pode sair. Eu acho que aí já foi o entendimento que prevaleceu, foi de que para o município pode ser ainda mais difícil tratar desse tema, a pressão pode ser grande de, por exemplo, categorias organizadas como professores, as câmaras municipais têm uma capacidade menor de tratar de um tema que é tecnicamente um pouquinho complexo. Bem ou mal, ano que vem é ano de eleição municipal, que pode dificultar esse tipo de ajuste. Então, por isso, para dar um empurrão, se o estado aderir, os municípios também vão aderir, mas a autonomia fica preservada porque ele pode sair. De fato, em termos de federalismo, é uma opção nova, mas fica facultado sair por um simples projeto de lei ordinária.
Um dos temas que a PEC paralela trazia, como até uma arrecadação maior de recursos para a União, era o fim da isenção de impostos para entidades filantrópicas, né? Porque elas têm uma isenção hoje, que são hospitais, escolas que prestam esse serviço social e tinham essa isenção. Depois isso foi retirado do texto pelo relator, eu imagino que depois de muito debate, né, daqui dentro do Senado. Você podia falar um pouquinho para a gente como foi esse debate, quais foram os principais argumentos e por que dessa decisão de se retirar isso da PEC?
Hoje as entidades beneficentes são isentas de qualquer contribuição para a Seguridade Social. Então, isso inclui entidades filantrópicas no sentido estrito, né? Alguém que está fazendo filantropia, de fato, mas inclui também escolas, grandes faculdades, até hospitais, que arrecadam bastante dos seus clientes, que não fornecem serviços gratuitos, faculdades que podem cobrar mensalidades de 6, 7 mil reais, e são isentas de pagar a previdência dos seus funcionários, dos seus professores ou médicos, enfim, ainda que eles tenham direito a todos os benefícios do INSS. De fato, no texto original da PEC paralela, as entidades filantrópicas da área de saúde eram preservadas, desde que estivessem no SUS, quer dizer, prestando parte do seu serviço sem contraprestação do usuário, mas as entidades de educação eram completamente excluídas. Isso, ao longo do debate, se mostrou um pouco complexo, porque existem entidades de educação que fazem, de fato, filantropia. E como a gente está falando de uma PEC, Pedro, quer dizer, de uma emenda à Constituição, não é exatamente o tipo de texto que é mais adequado para tratar de minúcias, de detalhes, como é que eu diferencio a faculdade que arrecada bastante de uma escolinha no interior que está atendendo uma população pobre. Então esses critérios passaram, como hoje, vão continuar sendo de lei complementar, que pode tratar desse assunto. A única inovação nesse sentido da PEC paralela é a previsão de que a União vai ter que compensar essa renúncia, quer dizer, o dinheiro que ela não arrecada, que o INSS não arrecada por conta dessas entidades, vai ter que ser compensado pela União. Então, até para fins de apuração do próprio déficit previdenciário, do déficit da Seguridade Social, haveria uma mudança no cômputo desses valores.
Outro tema, Pedro, eu estou conversando aqui com o Pedro Fernando Neri, que é consultor do Senado, consultor legislativo aqui da Casa, especialista em Previdência, e a gente está comentando sobre a reforma da Previdência, tanto o texto principal, que já pode ser promulgado aqui pelo Congresso, quanto a chamada PEC paralela, que ainda está em análise dos senadores e ainda vai passar pela análise dos deputados. Outro tema que foi de muita conversa e debate aqui durante as votações da reforma da Previdência foi a questão das aposentadorias especiais. Um dos casos tem a ver com os trabalhadores que são expostos a agentes nocivos, né? E aí chegou-se a um acordo aqui entre os parlamentares, eles firmaram um acordo para que a situação das aposentadorias dos mineiros de subsolo, eletricitários e vigilantes armados, que eram considerados assim agentes que tinham esse tipo de perigo na profissão, essas regras fossem regulamentadas por uma lei complementar que vai ser analisada pelos parlamentares à parte, não entrou na PEC paralela. E, inclusive, o projeto já foi apresentado aqui no Senado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Você pode explicar para a gente como ficou esse acordo? Por que esse acordo foi? Por que chegou-se a essa alternativa?
Pois é, Pedro. Hoje existe um vácuo legislativo em relação a essa questão, que são as aposentadorias que algumas pessoas chamavam de por periculosidade, quando existe risco à integridade física. Quer dizer, o trabalhador, ao contrário da aposentadoria especial no caso de insalubridade, o trabalhador não está ali tendo a sua saúde deteriorada de forma direta, mas ele está sujeito a riscos de invalidez ou até de morte. E a legislação atual, ela não permite essa aposentadoria, mas ela também não proíbe. Então, existe uma judicialização muito grande. O judiciário, às vezes, concede, às vezes, não concede. Então, existe uma insegurança jurídica muito grande para todos os envolvidos, seja para o Estado, seja para os segurados. Ali, ao final da tramitação da PEC 6, da reforma da Previdência, o plenário do Senado excluiu a expressão vedada, o enquadramento por periculosidade, que proibia essas aposentadorias. Então, elas, contestando a promulgação, elas não vão ser mais proibidas. Então, o vácuo continuava e, por isso, veio um projeto de lei para regulamentar essa questão. Continua sendo vedado enquadrar por categoria. A gente não tem, fora das possibilidades da Constituição, como professores ou policiais, a possibilidade de nenhuma categoria específica ter direito à aposentadoria especial, mas a atividade pode ter a aposentadoria especial. Então, o projeto de lei do senador Eduardo Braga permite essas atividades, por exemplo, vigilância ostensiva, proteção patrimonial, que alcança os guardas municipais, alcança os vigilantes, ou aqueles que trabalham com energia de alta tensão, que alcança parte dos eletricitários, os que trabalham com explosivos. Esses trabalhadores, nesse projeto de lei complementar, terão direito às mesmas regras de aposentadoria especial daqueles trabalhadores que estão sujeitos à insalubridade por no máximo 25 anos. Então, é uma aposentadoria com 25 anos de tempo de exposição, digamos, a essa atividade nociva. E valem as regras da PEC, que são mais favoráveis do que a regra geral. Não são tão favoráveis quanto hoje, porque a reforma também modificou esse ponto. Mas aí o entendimento do plenário do Senado é que era preciso fazer justiça e dar um tratamento diferenciado para esses trabalhadores e recuperar, digamos assim, o protagonismo do legislativo na definição dessa matéria.
Pedro, a PEC paralela já foi aprovada em primeiro turno, mas isso foi o texto base, os pontos principais. Agora, alguns destaques, ou seja, algumas regras apresentadas pelos partidos, emendas ao texto, serão votadas separadamente. Quais as principais exigências desses partidos e desses pedidos nessas emendas que serão votadas à parte?
São os destaques, né? As emendas já foram analisadas na Comissão de Constituição e Justiça. O que vai ser discutido essa semana no plenário são os destaques de plenário e me parece, Pedro, que todos eles são referentes ainda a aspectos discutidos na reforma que está indo à promulgação. Quer dizer, então, são relativos à PEC 6, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, a própria aposentadoria especial, mas os temas que são típicos da PEC paralela, por exemplo, estados e municípios ou renúncia de agronegócio, entidades filantrópicas, não estão sendo sujeitos a destaque, é como se fosse ainda uma espécie de terceiro turno da PEC principal que a gente está discutindo.
Pedro, só por fim eu queria te perguntar o seguinte, é uma questão regimental, assim, o fato de ter a PEC da reforma da Previdência já aprovada e indo à promulgação e ter uma análise de uma PEC paralela que também discute pontos que são considerados os mesmos de outra PEC, teria motivo ou teria alguma possibilidade de se questionar isso porque elas estão sendo apresentadas na mesma sessão legislativa, quer dizer, no mesmo ano aí de discussão? Você pode falar um pouquinho para a gente de regras constitucionais em relação a isso?
Não, a PEC paralela ela é de forma um mecanismo consagrado, uma vez que esse mecanismo já foi usado anteriormente, né? Ele surge na reforma da Previdência de 2003, a reforma do governo do presidente Lula. A PEC paralela, naquela ocasião, surgiu como uma iniciativa de senadores para alterar o texto que vinha da Câmara, sem promover mudanças diretamente na PEC principal, para evitar que ela voltasse à Câmara o texto completo. Então, exatamente isso que foi feito agora aqui no Senado. As alterações feitas pela Casa se concentraram em supressões do texto que veio da Câmara, e modificações no texto, quer dizer, alterações, adições, acréscimos, foram feitos na PEC paralela, uma PEC nova e que aí já vai aprovada do Senado para a Câmara dos Deputados. Então, não tem nenhuma questão como aquelas que são relativas à medida provisória. Às vezes a medida provisória cai, não pode editar outra no mesmo ano. Não, a PEC paralela, o poder aí do constituinte derivado, que são os deputados e senadores dessa legislatura, é bastante, digamos, soberano para fazer essas alterações.
Pedro Fernando Neri, consultor legislativo do Senado, eu quero agradecer bastante por você participar com a gente aqui na rádio e na TV Senado, trazendo esses esclarecimentos sobre a reforma da Previdência para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas também, nessa série especial que tratou aí de esmiuçar alguns pontos da reforma da Previdência. Um grande abraço, obrigado por participar com a gente aqui.
Eu que agradeço, Pedro, um prazer.